está aqui no estúdio da CBN um personagem importante, que para Maringá, inclusive, é um orgulho para a gente, né? Laurentino Gomes, jornalista, escritor, tem uma trilogia aí, três obras, 1808, 1822, 1889. Os anos de três momentos importantes da história do país. A transferência da corte, processo de independência e o fim do Império e a proclamação da República. Laurentino Gomes, bom dia.
Bom dia.
Laurentino, você está aqui para a FLIM, inclusive tem hoje, né, com a conversa, com a mediação com o Rogério Recco, hoje é sobre a sua trilogia. O Rogério Recco, que é jornalista, tem também uma série de obras produzidas em relação à história local, à história regional. A história te encanta muito, você tem uma série de produções que falam um pouco de um Brasil com um olhar um pouco diferente, um momento importante, que é a formação do próprio Estado brasileiro. A gente hoje está discutindo a questão da política do Estado, deveria entender um pouquinho a nossa formação no Estado. Você considera que mais do que nunca, nesse momento de crise, ler as obras que falam sobre a formação do Brasil é fundamental?
Absolutamente fundamental. Acho que talvez a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje é olhar para o passado para entender como é que nós chegamos até aqui, né? Porque a história, ela é uma ferramenta de construção de identidade. É só olhando para o passado que nós conseguimos entender quem nós somos hoje. Quais foram os nossos desafios, quais foram as nossas dificuldades, quais são as nossas virtudes, que às vezes a gente acha que a história do Brasil é só vira-lata, né? Uhum. Que tudo no passado é ruim, herança portuguesa, desigualdade social e tal. Não, tem algumas virtudes também que nós precisamos reconhecer, né? Como, por exemplo, a capacidade de manter um território enorme, unido, não se separar. Isso é uma virtude na história do Brasil. Mas olhando para o passado, nós conseguimos entender quais são as nossas características, as nossas raízes, as nossas virtudes, os nossos defeitos, o que os brasileiros que nos antecederam já tentaram e deu certo ou não. Quais são os nossos passivos? Quais são as dificuldades que não foram resolvidas no passado e que atravancam a nossa caminhada em direção ao futuro? Quais são as nossas características? Por exemplo, hoje se discute muito no Brasil se o Brasil é um país honesto ou um país corrupto. O brasileiro é um país, é um tipo cordial, pacífico, ou é um tipo violento? As estatísticas mostram que das 50 cidades mais violentas do mundo hoje, 19 estão no Brasil. Quer dizer, nós somos um povo violento, em vez desse mito de que nós somos um povo cordial? Eu acho que são perguntas que nós só conseguiremos responder adequadamente olhando para a história. Então, estudar a história ajuda a solucionar as questões que estão sendo colocadas não só no presente, mas também para o futuro do Brasil. Que país nós somos hoje, mas principalmente que país nós queremos ser no futuro. É interessante essa dimensão da história que não está só no passado, ela se projeta em direção ao futuro também. Ela antecipa uma identidade que nós gostaríamos, que nós sonhamos, em relação ao que nós queremos ser no futuro, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Né?
Suas três obras fizeram sucesso num país que parece que tem um olhar, tem outras produções voltadas à história do país que também estão ganhando espaço e repercussão. O brasileiro está reaprendendo a pensar o que ele é. O brasileiro está começando a gostar da sua própria identidade, coisa que era muito difícil na história brasileira, você conhece muito mais do que ninguém, essa resistência ao brasilianismo.
Sim, eu acho que isso está acontecendo num momento muito adequado, que é essa experiência inédita na nossa história, que são 30 anos de democracia. Porque num ambiente de ditadura ou de construção nacional de cima para baixo, como por exemplo o primeiro reinado, o segundo reinado, as ditaduras do período republicano, a história, de certa forma, também é imposta de cima para baixo. Ela é imposta nos currículos escolares, na bibliografia, na forma como essa história é construída, é narrada, avaliada. Agora, num ambiente de democracia, a história tende a se tornar cada vez mais plural. Então você tem a história dos brancos, mas também tem a história dos negros, tem a história dos ricos, mas também tem a história dos pobres, tem dos imigrantes, tem dos homens, tem das mulheres, tem das minorias. Então, essa história fica muito plural e ela fica mais interessante, porque começam a emergir detalhes, abordagens, explicações, interpretações que eram proibidas num ambiente que essa história era imposta de cima para baixo. Então, eu acho que hoje é um momento extremamente rico para se estudar, para se escrever história e aprender história. Então, acho que é produto da nossa democracia uma popularização da história, mas também essa pluralização da história, uma história com visões muito diferentes como nós não tínhamos até agora.
Bom, você tem projetos novos. Uma fala sua, inclusive acho que foi na Folha, se não me engano, um trecho de uma entrevista sua, você disse que não pretende mais abordar mais essas questões. Pessoal, agora você vai abordar a República. Parece que a escravidão é o teu próximo tema.
É, exatamente. Eu, depois que eu terminei essa trilogia 1808, 1822 e 1889, eu comecei a sentir uma certa pressão dos leitores, e também de mim, né? Quer dizer, qual é a próxima data? E havia algumas candidatas óbvias, 1930, 64, 1500, mas eu decidi que não, eu não vou fazer mais livro com data na capa. Eu acho que essa trilogia tem uma identidade que precisa ser preservada, né? E aí surgiu, então, qual é o próximo tema? Pensei em Confidência Mineira, Guerra do Paraguai, mas aí decidi que tem que ser escravidão. Eu acho que a escravidão é o tema mais importante de toda a história do Brasil. Nós não conseguimos entender o que nós somos hoje, o que nós seremos no futuro, sem estudar as nossas raízes africanas. O Brasil foi o maior território escravagista da América. 40% de todos os escravos que vieram da África para o continente americano tiveram como destino o Brasil. O Brasil foi o país que mais tempo resistiu a abolir o tráfico negreiro, só aconteceu isso em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, e também o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. Ou seja, é um país que cresceu, se formou, viciado em tráfico, em trabalho cativo. O Brasil não conseguia se organizar e ter uma economia açucareira, do café, do ouro e do diamante, sem a mão de obra cativa. Isso, de certa forma, definiu de maneira perpétua o que nós somos hoje. O Joaquim Nabuco dizia o seguinte, que não, é impossível entender a sociedade brasileira sem ver a escravidão. E eu acho que é um passivo também que o Brasil não conseguiu resolver. O Brasil aboliu a escravidão em 1888, com a Lei Áurea, e abandonou os escravos à própria sorte. Ele jamais fez nenhum esforço real de incorporar esses descendentes de negros da sociedade produtiva brasileira como cidadãos de plenos direitos. E esse é um passivo que nós pagamos até hoje. É só você observar as estatísticas em que os negros, seus descendentes, ganham menos, o trabalho nos postos mais insalubres, mais desqualificados, não estão no Congresso Nacional, não estão na direção das empresas, habitam as áreas mais perigosas, mais violentas das metrópoles brasileiras. A população carcerária brasileira é majoritariamente de cor. Então é um problema. É um problema assim, que nós não conseguiremos resolver, não conseguiremos caminhar adiante no Brasil se nós não resolvermos isso de forma adequada.
Agora eu queria te fazer uma pergunta, para a gente fechar essa conversa sobre os africanos e a África. Alguns autores falam assim, vamos pegar aí a Gilberto Freire, vamos pegar os clássicos, mas também tem gente que interpreta muito essa discussão, de que nós somos um país afro, nós somos o país mais afro fora da África. Os africanos olham para nós e veem em nós uma possibilidade que muitos países africanos gostariam de ser, né? Só que os africanos deixaram em nós uma marca. O Brasil deveria, e muitos autores brasileiros queriam branquear a raça, muitos consideravam que era necessário fazer o Brasil branquear. Nós devíamos voltar, e você pretende um pouco isso com a sua obra, pensar que nós somos mais africanos que europeus?
Nós somos mais africanos que europeus, sim. Quando a corte portuguesa de Dom João chegou ao Brasil, em 1808, o Brasil tinha cerca de 3 milhões de habitantes. Os brancos representavam 1 milhão só. O restante, a maioria era escrava, ou negro forro, escravos recém-libertos. Então nós somos... Se você vai a Salvador hoje, existe uma África que não existe no continente africano. São encontros de etnias, de culturas que na África viviam separadas, isoladas ou eram rivais e se encontram na Bahia. Então existe uma africanidade no Brasil que não se encontra nem mesmo na África. E assim, é fundamental para entender a cultura brasileira hoje a nossa raiz africana. Não só em termos de desigualdade social, de sofrimento, né, de exploração da mão de obra cativa, mas também da beleza, da cor, da ginga, da dança, da música. É uma cultura muito peculiar, muito diferente do restante do mundo. Não existe nada parecido com o Brasil, graças a essa nossa raiz africana.
Bom, Laurentino, muito obrigado pela tua presença. Hoje, inclusive, à noite, Laurentino está conversando com o Rogério Reco sobre a sua trilogia. Você vai falar sobre seus livros, é isso?
É, Rogério... às 7h30, lá no auditório da Flynn, eu e o Rogério Reco.
E a entrada é livre, isso, franca. Isso. Você pode entrar e pode até perguntar para o Laurentino, fazer mais perguntas, conversar um pouco com um dos melhores autores de resgate da nossa memória, da nossa história. Laurentino, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado.